E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast e dessa vez, finalmente, o último episódio da temporada, da segunda temporada. Amém, a gente passou muito, muito tempo nessa temporada, né? Mas enfim, rumo à terceira. Próximo mês já estamos aí entrando na terceira temporada. Enfim, qual que será o caso de hoje? Vocês já viram no título, né? Enfim. É isso mesmo, a gente vai terminar aí e fechar a temporada com o caso da Jennifer Pan. Pra quem não conhece, foi uma mulher que nasceu em 1986, lá no Canadá. O irmão dela nasceu em 1989 e se chamava Félix. Enfim, os pais dela eram refugiados, eles fugiram pro Canadá e lá, né, no país eles se conheceram e eles decidiram permanecer no país para dar uma vida melhor para os dois filhos. A vida de Jennifer sempre foi muito supervisionada e os seus pais eram muito, assim, muito, muito controladores e só não ficavam no pé dela no horário que ela estava na escola. E assim, eles só não ficavam porque não podiam, né? Não podiam ficar lá dentro da escola. Opa, o que é que minha filha tá fazendo? Tá comendo lanche? Tá estudando? Enfim. Bom, a Jennifer, ela tirava muitas notas boas, ela era, assim, muito procurada por algumas universidades. Antes mesmo de terminar a escola, algumas universidades já ligavam procurando pela garota. E, assim, ela ganhava muitos prêmios, diversos prêmios. E ela era apaixonada por música. Bish e Han, que são os pais dela, queriam muito que ela virasse atleta. E assim, chegaram até a matricular a menina em uma patinação artística, mas ela acabou rompendo o ligamento do joelho e não pôde competir nos Jogos Olímpicos. E assim, a pressão era tanta, a pressão era muito, muito pesada em cima dela, que quando ela não conseguia pegar primeiro lugar em alguma coisa, ela ficava muito devastada e tentava esconder assim o máximo que podia. E às vezes sua mãe percebia que, né, que ela tava tentando esconder, que ela tava muito mal, e tentava dar um suporte, dar um consolo, né, à filha, afirmando que o que ela e Han queriam era o melhor dela, não o primeiro lugar sempre. E aí, independente dessas palavras fofas de conforto, ainda assim era algo muito bizarramente rígido. E aí, no ensino médio, ela passou a tirar algumas notas medianas. Eu falei que ela tirava notas muito boas, mas depois que a pressão foi aumentando, que ela rompeu o ligamento do joelho, enfim, que ela começou a perder o estímulo, sabe? Então, as notas dela, consequentemente, começaram a cair, ficaram bem medianas. E, né, como eu falei, os pais queriam sempre o melhor dela. Né, assim, no caso, o primeiro lugar, né? A mãe disse que não era, mas convenhamos que era. Então, quando as notas dela caíram, eles não aceitaram, né? E aí, o que foi que ela fez? Ela começou a adulterar o boletim. E, além disso, ela não podia ter relacionamentos amorosos. Ela era proibida de namorar. Ela era proibida de namorar e de participar dos bailes que aconteciam na escola, de eventos, enfim. Mas vocês sabem, né, que não adianta proibir adolescente de fazer alguma coisa, porque se eles quiserem, eles vão lá e fazem escondido. E aí, aquela coisa, escondido é mais gostoso, né? E foi isso que aconteceu. Com Jennifer não foi diferente, não, minha gente. Mesmo ela não podendo namorar, ela conheceu um cara chamado Daniel. Eles se conheceram nos ensaios da banda da escola. E logo começaram a namorar, mas obviamente, né, tudo nas escaladas, nas escondidas. E aí, mais tarde, o cara foi preso porque ele estava com maconha dentro do carro. Bom, o pai dela queria que ela cursasse farmácia. Assim foi feito. Ela se formou na Universidade de Toronto, que é muito renomada até hoje. E na época da faculdade, o Daniel já estava solto e Jennifer ia visitá-lo enquanto seus pais achavam que ela estava indo para aula. Porque, tipo, ela se mudou, sabe? Tipo, Jennifer mentiu sobre o começo das aulas e a universidade, né? Enfim, ela só conseguiu a vaga por causa do pai que indicou a transferência para Toronto. E aí, quando ela foi transferida para a Universidade de Toronto, ela convenceu a mãe de ir morar lá com uma amiga, né? Uma amiga bem entre aspas. Enfim, ela se mudou para poder ficar mais perto de Daniel. E ela se mudou antecipadamente para poder ficar indo visitar o namorado antes das aulas começarem. E aí, Beach deixou e chegou lá e ficou cutucando o esposo para ver se ele também deixava. E acabou que, né, ele também deixou ela vazar mais cedo e, enfim, mora sozinha lá, com a, entre aspas, amiga. Mas, na real, vocês sabem que Jennifer, né, não foi morar com a amiga, foi morar com o namorado e com a família dele. E, além dessa mentira, né, que já foi gigantesca, ela também mentiu pros sogros que sempre queriam encontrar com os pais dela, né, com o Bish e com o Han. E ela dizia que eles, tipo, não podiam, ou que quando ela ligava, eles não atendiam, ou que ignoravam os pedidos, que diziam que estavam ocupados, enfim. Ela saiu mentindo pra geral. Sobre sua formatura, os pais não foram também por causa de uma mentira, então ela foi acumulando mentira atrás de mentira, foi virando uma bola de neve e deu no que deu, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, ela disse que não tinha lugar suficiente e só tinha um convite por aluno. Então, afirmou que não queria excluir nenhum dos dois e, por isso, não podia chamá-los para a formatura. E aí, mais uma mentira aqui para conta. Ela também mentiu sobre o emprego. Ela disse que conseguiu um em um laboratório. E aí, quando ela falou isso, os pais ficaram muito desconfiados e falaram que queriam visitá-la no trabalho. E não deu certo, né? Foi aí que decidiram ligar pra colega que a filha havia dito que estava morando. E a verdade veio, minha gente. Veio, ó, uma tapa na cara, assim, uma tapa sem mão. E eles ficaram irados, sabe? Muito putos, fervendo de raiva. E, né, obviamente, ligaram pra ela e falaram, olha, mana, ou tu volta pra casa, ou tu volta pra casa, hein? E aí, bom, colocaram o GPS no carro dela e fizeram a Jennifer pedir demissão no trabalho. E aí, tipo, deu uma treta tão grande que o Daniel chegou a terminar com ela nessa época. E aí, chegando em 2010, a Jennifer com 24 anos, ela se reaproximou de um amigo de infância, né? Um amigo antigo dela, que é o Andrew Montemayor. E aí, em uma conversa, ele disse que queria matar o pai dela. E Pan, assim, na hora amou a ideia. Ficou tipo, cara, vamos embora, vamos sim matar. Que aí, sim, super apoio, quero. E aí, enfim, super levaram adiante isso, e de começo eles contrataram um assassino, né, pra fazer o trabalho sujo, mas ele pegou o dinheiro, ó, e zarpou, sumiu do mapa. E aí, foi nessa época que ela reatou o namoro com o Daniel e contou o plano pra o namorado, né, enfim, disse lá que tava querendo matar os pais e que o amigo deu a ideia, enfim, contou lá tudo, e ele também foi outro que topou na hora matar os sogros. E aí, ele contratou um outro assassino e no dia 8 de novembro de 2010 foi quando aconteceu o crime. Estavam todos em casa, incluindo a Jennifer, e quando entraram, obrigaram que descessem pra sala, todo mundo descesse pra sala, e dessem todo o dinheiro que tinham. Aí a Jennifer foi levada pro primeiro andar e, assim, é, obviamente ela sabia do que estava acontecendo, né? Mas ela foi, assim, super atriz, fingiu que, né, tava assustada e tudo mais. E aí a mãe dela ficou gritando, pedindo pra não mexerem com ela. Mas, assim, mal sabia a bicha que quem tava planejando também era a própria filha. E aí, tipo, lá em cima, no primeiro andar, ela já tava preparando uma parte do dinheiro pra dar aos assassinos enquanto tava acontecendo a merda lá embaixo. Enfim, os pais levaram um tiro na cabeça. Han ainda conseguiu sair vivo do local, mas a bicha morreu na hora. E aí, depois do plano ser concluído, a Jennifer ligou gritando pra emergência, ligou pra polícia local, contando tudo o que aconteceu, como se ela também fosse uma vítima. E na investigação, a polícia ficou com uma pulga atrás da orelha, porque os ladrões não levaram nada além do dinheiro. Eles não vasculharam as coisas da mãe, ou do pai, do irmão, da Jennifer. Não tinha nada bagunçado, sabe? Só levaram o dinheiro. Tava tudo, assim, no devido lugar, tudo bem organizado, enfim. E ainda mais, a porta não foi arrombada. Tava tudo, gente, tava tudo em perfeito estado, sabe? Então, foi mais uma coisa aí pra ficarem desconfiando. E aí, o que aconteceu com o Han? Como eu falei, ele saiu vivo de casa. Ele estava em coma induzido, mas quando ele acordou, ele contribuiu bastante para a investigação E ele disse que estava desconfiando que Jennifer conhecia os assaltantes. E aí, quando ele disse isso, foi mais uma coisa para a polícia confirmar o que já estavam suspeitando. E aí, após o depoimento do Han, né, do pai, as autoridades só focaram nela, sabe? Colocaram a Jennifer como principal suspeita, levaram para interrogatório e escutaram diversas contradições. Ela até falou que havia contratado o assassino para matá-la. Ela disse que estava com depressão, mas que não tinha coragem de se matar e por isso tinha contratado um cara para fazer o serviço. Ela disse que os assassinos confundiram, né, o que ela tinha pedido e acabaram matando os pais, só que a polícia não caiu nessa, né? E aí chegaram à conclusão que ela também tinha planejado fazer o que fez e ela foi culpada pelo crime. Bom, o julgamento demorou muitos meses e conseguiram mais de 200 provas contra ela. E aí, a Jennifer, o Daniel e o Lanford, que é o assassino, eles foram condenados à prisão perpétua por homicídio doloso qualificado. E o Han sobreviveu, mas assim, sobreviveu com bastante sequelas e ficou impossibilitado de voltar a trabalhar, enfim, de ter sua vida normal. Ele ficou com a vida bem limitada depois do que aconteceu, né? Até porque é muito raro uma pessoa conseguir sair sem sequelas depois de levar um tiro na cabeça. E, enfim, é muito triste, né? Que a sorte é que ele conseguiu sair vivo, mas é muito triste que a bicha tenha morrido. E é mais triste ainda saber que a última coisa que ela fez foi se preocupar com a filha na hora que estava acontecendo tudo. E, na verdade, quem estava lá sendo, entre aspas, a cabeça, né, da coisa, era a filha dela, era a Jennifer, e era ela que estava lá, super feliz, contente por estar matando os pais e se livrando aí dessa pressão toda que ela tinha. Ficar colocando uma pressão tão pesada, bizarra, em cima do filho acaba com que ele fique com vários traumas, não ao ponto de ter que matar os pais. Óbvio que isso não tem desculpa, não tem justificativa nenhuma matar alguém, mas ficar nessa de ficar cobrando o impossível do filho vai trazer traumas, sim. Pode fazer com que o filho fique mais retraído ou que tenha alguma doença psicológica, enfim. Que foi o que aconteceu com a Jennifer. Ela ficou assim esgotada de tanta pressão que ela acabou ficando doente, né? E ela percebeu que matar os pais era a justificativa, né, entre aspas, para isso. E claro que ela tem que pegar prisão perpétua mesmo, até porque ela poderia ter arrumado outro jeito, ela podia ter conversado com os pais, ou simplesmente ter ido morar com essa amiga lá, que era bem longe da casa dela, ia morar com a amiga, seguia a vida dela, se formava lá na Universidade de Toronto, fazia a vida dela. Ela não já tinha arrumado um emprego? Pronto. Quando ela sai de casa e arruma um emprego, eu creio que a vida dela passa a ser a vida dela, ela não tá mais dependendo dos pais. Enfim, esse é um caso muito bizarro, é muito triste, por parte de desde pequena ela tá sofrendo essa pressão toda dos pais de sempre ter que ser a melhor, sempre ter que pegar primeiro lugar, sempre ter que tirar notas boas, e não perceberem que ela era humana, que ela não é uma máquina e que as coisas podiam ser melhores na conversa, né? Enfim, com apoio, com consolo, assim, um consolo real, um consolo verdadeiro, que ela visse que era amada e que tinha suporte dos pais, mesmo se ela chegasse a tirar uma nota baixa, mas que ela estudasse assim, desse o melhor que ela podia, não o impossível. E também é muito triste que ela surtou com tudo isso, com toda essa pressão, que ela acabou fazendo, né, o que fez, e o namorado dela também não era lá boa coisa, né, não era boa bica, e aí acabou topando matar os pais dela. Ele era outro que, se fosse uma pessoa boa, de uma índole boa, podia ter chegado e falado: ó, não vamos fazer isso não, vamos procurar outro jeito, a gente fica junto, a gente vai no psicólogo, a gente faz uma terapia, a gente conversa com eles, enfim. Tinham N maneiras de todo mundo sair vivo, todo mundo sair tranquilo, todo mundo se unir, mas acabou que isso não aconteceu. Enfim, gente, esse foi o caso. Eu espero que vocês gostem. E, como eu falei, próximo mês já tem a terceira temporada. E é isso. Muito obrigada pelo apoio, por me acompanharem até aqui. E até o próximo episódio. Um beijo.